Francisco, peregrino da paz no Iraque. Apresentamos alguns destaques da histórica visita apostólica do Papa Francisco. Na memória do sofrimento, da guerra e da violência dos atentados, esta foi uma viagem no caminho da paz, do diálogo e da reconciliação. Ouça a reportagem especial com Rui Saraiva, jornalista e colaborador da Rádio Vaticano.
Francisco, peregrino no Iraque. Apresentamos alguns destaques da histórica visita apostólica do Papa Francisco, na memória do sofrimento da guerra e da violência dos atentados. Esta foi uma viagem no caminho da paz, do diálogo e da reconciliação. Sal da Terra, Luz do Mundo. De 5 a 8 de março, a 33ª viagem apostólica do Pontificado foi uma viagem histórica e verdadeiramente missionária. Na missão de estar próximo de quem tanto tem sofrido e ansiava pela presença do Papa há tanto tempo, Francisco insistiu. E não obstante as dificuldades da pandemia e o perigo do terrorismo, foi o primeiro pontífice a visitar o Iraque. O Papa esteve na terra natal de Abraão, onde o cristianismo está presente desde o século I. Era preciso fazer pontes de diálogo interreligioso e enxugar as lágrimas de tantos cristãos que têm vivido o martírio da guerra e do terror. Francisco, peregrino da paz, foi ao encontro de um povo sofrido que desde a Guerra do Golfo, em 2003, perdeu mais de 1 milhão de cristãos. Sois todos irmãos, foi o lema da visita. O primeiro discurso do Papa Francisco no Iraque foi às autoridades, à sociedade civil e ao corpo diplomático. Após a cerimónia oficial de boas-vindas e da visita de cortesia ao presidente do país, o Papa teve oportunidade de discursar no Palácio Presidencial em Bagdad. Recordou o flagelo da guerra e destacou o sofrimento das minorias, como os yazidis. Pediu harmonia social, salientando a responsabilidade dos políticos para contrastar a corrupção, os abusos de poder e a ilegalidade. O Papa apelou ao fim da violência.
Vengo como penitente, que chiede perdono al cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudeltà.
Venho como penitente, que pede perdão ao céu e aos irmãos por tanta destruição e crueldade. Venho como peregrino da paz, em nome de Cristo, Príncipe da Paz. Quanto rezamos ao longo destes anos pela paz no Iraque, São João Paulo II não poupou iniciativas e, sobretudo, ofereceu súplicas e sofrimentos por isso. E Deus escuta, escuta sempre. Cabe a nós ouvi-lo.
Está a nós escutar Lui.
Calem-se as armas, limite-se a sua difusão aqui e em toda a parte. Ainda no dia 5 de março, o Papa Francisco homenageou em Bagdad as vítimas do atentado terrorista que matou 48 pessoas na Catedral Sirocatólica de Nossa Senhora da Salvação no dia 31 de outubro de 2010. Esta catedral é uma das maiores da capital iraquiana e tem hoje um memorial dedicado às vítimas do atentado. Francisco foi recebido pelo Patriarca de Antioquia dos Sírios, Inácio III Yunan, e outros responsáveis católicos, tal como o Cardeal Luís Sacco, Patriarca de Babilónia dos Caldeus, que preside a Assembleia dos Bispos Católicos do Iraque, que reúne responsáveis da Igreja do Rito Caldeu, Sirocatólico, Arménio-Católico, Melquita e Latino. O Cardeal Sacco recordou o atentado de 2010 e referiu que, devido às investidas do autoproclamado Estado Islâmico, fugiram da planície de Nínive e Mossul cerca de 120 mil cristãos. assinalou que, devido à libertação em 2017, 50% da população já regressou. No seu discurso, o Papa Francisco referiu-se às vítimas do atentado de 2010 naquela catedral.
A loro morte ci ricorda con forza che l'incitamento alla guerra.
A sua morte lembra-nos fortemente que o incitamento à guerra, os comportamentos de ódio, a violência e o derramamento de sangue são incompatíveis com os ensinamentos religiosos. Quero recordar todas as vítimas de violência e perseguição pertencentes a qualquer comunidade religiosa.
Appartenente a qualsiasi comunità religiosa.
No dia 6 de março, pela manhã, aconteceu em modo privado na cidade de Najaf um histórico encontro entre Francisco e o Ayatollah Ali al-Sistani, líder supremo do ramo xiita do Islão, no Iraque. Uma nota da sala de imprensa da Santa Sé realça a importância da colaboração e amizade entre as comunidades religiosas para que, cultivando respeito mútuo e diálogo, se possa contribuir para o bem do Iraque, da região e de toda a humanidade. No encontro, o Papa agradeceu a al-Sistani e à comunidade xiita por se terem manifestado em defesa dos mais fracos e perseguidos, afirmando a sacralidade da vida humana e a importância da unidade do povo iraquiano. O gabinete de al-Sistani emitiu um comunicado após o encontro, referindo que o grande Ayatollah defende paz e segurança para os cristãos no Iraque, em pleno cumprimento dos seus direitos constitucionais. O encontro interreligioso na planície de Ur, na terra de Abraão, marcou profundamente a visita de Francisco no dia 6 de março. Na pátria do patriarca, que une o destino de judeus, cristãos e muçulmanos, foi intensa a oração, em palavras pronunciadas junto às ruínas, consideradas como a casa de Abraão. Em árabe, foram evocados para o futuro os valores do perdão, da reconciliação e da paz, por uma sociedade mais justa e fraterna. Francisco declarou que o extremismo e a violência são traições da religião.
Hostilidade, extremismo e violência non nascono da un animo religioso.
Hostilidade, extremismo e violência não nascem de um ânimo religioso. São traições da religião. E nós, crentes, não podemos ficar calados quando o terrorismo abusa da religião. Antes, cabe a nós dissipar com clareza os mal-entendidos. Não permitamos que a luz do céu seja ocultada pelas nuvens do ódio. No final da tarde de sábado, 6 de março, o Papa celebrou a Eucaristia na Catedral de São José, uma igreja que foi alvo de um atentado terrorista perpetrado pela Al-Qaeda em 2010. Francisco foi o primeiro Papa a presidir em rito caldeu, um dos principais do Oriente Católico. O Santo Padre rezou pelos mártires do último século e os que sofrem perseguições por causa da fé em Jesus. Na sua homilia, Francisco ressaltou a importância das bem-aventuranças, sublinhando que a lógica cristã é diferente das prioridades de sucesso, poder e dinheiro da sociedade.
Capovolgimento é total. I poveri, quelli che piangono, i perseguitati.
A inversão é total. Os pobres, os que choram, os perseguidos são declarados bem-aventurados. Como é possível? Bem-aventurados para o mundo são os ricos, os poderosos, os famosos. Vale quem tem, quem pode, quem conta. Para Deus, não é maior quem tem, mas quem é pobre em espírito. Não quem pode tudo sobre os outros, mas quem é manso com todos. Não quem é aclamado pelas multidões, mas quem é misericordioso com o irmão.
Sempre estava
No domingo 7 de março, o Papa esteve em Mossul, o antigo bastião do autoproclamado Estado Islâmico no norte do Iraque. Presidiu uma oração na Praça das Igrejas. Neste local, há 4 igrejas danificadas ou destruídas entre 2014 e 2017, pertencentes à comunidade siro-católica, arménio-ortodoxa, siro-ortodoxa e caldeia.
Estamos no dia 14 de março e hoje a igreja faz memória de Santa Matilde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A rainha Matilde era filha de nobres saxões. Nasceu por volta do ano de 895 e foi educada pela avó, que tinha também o mesmo nome, Matilde, abadesa de um convento de beneditinas. Por isso aprendeu a ler e escrever logo cedo. Estudou teologia e filosofia, fato pouco comum para os nobres daquela época. Nos registros da época encontra-se que, associada à brilhante inteligência, estava uma impressionante beleza também física e da alma. Casou-se aos 14 anos com Henrique, duque da Saxônia, que em pouco tempo se tornou Henrique I, rei da Alemanha, com o qual viveu um matrimônio feliz por quase 20 anos. Foi um reinado justo e feliz também para o povo. Segundo os relatos, muito dessa justiça recheada de bondade se deveu à rainha que, desde o início, mostrou-se extremamente generosa com os súditos pobres e doentes. Havia paz em sua nação graças à rainha e, por isso, ele podia se dedicar aos problemas externos, fortalecendo cada vez mais o seu reinado. Mas essa bonança chegou ao fim. Henrique I faleceu e começou o sofrimento de Matilde. Antes de morrer, o rei indicou para o seu trono o seu primogênito, Otton. Mas o seu irmão Henrique queria o trono para si. As forças aliadas de cada um dos príncipes entraram em guerra, para desgosto de sua mãe. O exército do príncipe Henrique foi derrotado e Otton foi coroado rei, assumindo o trono. Em seguida, os filhos se voltaram contra a mãe, alegando que ela esbanjava os bens da coroa com a igreja e com os pobres. Tiraram toda sua fortuna e ordenaram que deixasse a corte, exilando-a. Matilde, triste, infeliz e sofrendo muito, retirou-se para o convento. Contudo, muitos anos mais tarde, Otton e Henrique se arrependeram do gesto terrível de ingratidão e devolveram à mãe tudo o que lhe pertencia. De posse dos seus bens, Matilde distribuiu tudo o que tinha para os pobres. Preferindo continuar sua vida como religiosa, permaneceu no convento, onde, depois de muitas penitências e orações, recebeu o dom das profecias. Matilde faleceu em 968, sendo sepultada ao lado do marido. Logo foi venerada como santa pelo povo, que propagou rapidamente a fama de sua santidade por todo o mundo católico, do Ocidente ao Oriente. Especialmente na Alemanha, Itália e Mônaco, ainda hoje sua festa, autorizada pela Igreja, é largamente celebrada no dia 14 de março. Rezemos agora com você, por você e pelas suas intenções, pedindo a intercessão, então, de Santa Matilde. Oremos. Senhor Jesus, a falta de solidariedade é o grande mal da humanidade. Perdoai-nos por nos fecharmos em nós mesmos, por nos preocuparmos somente com o que nos rodeia, negando estender a mão até mesmo àqueles que nos são mais caros. Pelos méritos de Santa Matilde, nobreza de pessoa e de alma, nós vos rogamos a graça de bem administrarmos os talentos e bens que de nosso Pai Jesus Cristo recebemos. Santa Matilde, rogai por nós. Fique na paz e alegria que vem de Jesus. Abençoada semana a você e a sua família.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.